O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos.
Glória a vós, Senhor.
Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes e logo os chamou. Eles, deixando seu pai Zebedeu na barca com os empregados, partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Irmãos queridos, a primeira leitura da palavra de Deus que nós ouvimos hoje conta para a gente um pedacinho da história de um profeta, o mais atrapalhado de todos. Esse profeta entrou para história, entrou para a memória da gente como o profeta fujão, Jonas. E eu acho que esse profeta tem um pouquinho da gente, ou melhor, a gente tem um pouquinho dele. A Sagrada Escritura diz que um dia o Senhor se revelou a esse homem chamado Jonas e confiou a ele uma missão. Eu quero que você vá à cidade de Nínive. E chegando lá, eu quero que você diga aos ninivitas que é preciso que eles mudem de vida, porque senão eles vão tomar um caminho, eles vão avançar por uma estrada que vai ser a sua própria perdição. Diz a eles que mudem enquanto tem tempo. Vai lá, Jonas. Bom, Nínive ficava aqui. Jonas ouviu o chamado do Senhor e começou uma viagem nessa direção aqui. Jonas foi exatamente na contramão do lugar aonde Deus queria que ele chegasse. Jonas começou uma viagem que o levou para o lugar mais distante de Nínive que ele conhecia. Jonas caminhou, Jonas entrou num navio. Mas sabe como é que é? Quando a gente teima na contramão de Deus, as coisas ficam esquisitas, ficam ruins. Quando Jonas entrou no navio para levá-lo para a direção oposta de Nínive, começou uma tempestade e o navio quase naufragou. Jogaram Jonas para fora do navio. A Bíblia diz que ele foi engolido por um peixe muito grande. Mas como Jonas era um cara meio indigesto, o peixe cuspiu Jonas. Olha, quando a gente pega a contramão de Deus, as coisas se atropelam umas às outras, nada dá muito certo. Foi assim com Jonas. É assim com a gente. Quando o Senhor pede algo da gente, quando o Senhor aponta uma direção para a gente, quando o Senhor confia a gente um chamado, uma missão, e a gente teima em fazer o caminho da nossa cabeça, e a gente teima em viver as nossas manias, e a gente teima em ir na contramão de Deus, parece que a gente vai naufragando cada vez mais, e a gente vai se tornando um pouquinho indigesto também, sabe? A gente vai azedando. Quando a gente faz a contramão de Deus, a gente vai se tornando meio amargo, como Jonas. Então começa o trechinho que a gente ouviu na primeira leitura de hoje. O Senhor falou com Jonas pela segunda vez. Jonas ouviu a voz de Deus uma vez, mas ainda assim quis fazer as coisas do seu jeito. E foi preciso que o Senhor falasse uma segunda vez. Sabe, irmãos, também com a gente, Deus vai mostrando direção, Deus vai apontando o caminho, mas a gente teima, a gente insiste, a gente quebra a cara, a gente vai na contramão. E como nosso Deus é bom, Ele volta a falar com a gente, Ele volta a mostrar a direção. E o Senhor disse de novo a Jonas: vai a Nínive. E Jonas foi. Só que você pensa que ele foi animado? Foi não. Ele foi a contragosto. Nínive era uma cidade muito grande, precisava de 3 dias para atravessá-la. Jonas andou o caminho de um dia só. E a ordem que o Senhor tinha dado a ele era: diz aos ninivitas, se eles não mudarem, a cidade vai ser destruída pelos seus pecados. Sabe o que que Jonas foi falando pelo caminho? Daqui a 40 dias Nínive vai para o espaço. Olha, ele estava ali tão a contragosto, que até o que ele tinha para dizer, ele disse errado. O Senhor mandou ele dizer: fala a eles, mudem, senão os pecados de vocês vão levar à destruição. E o que Jonas disse? Daqui a 40 dias vocês vão ser destruídos. Meu Pai do céu, que profeta enrolado, que nem a gente. O Senhor pede da gente algo, o Senhor dá para a gente uma missão, o Senhor coloca a gente num lugar para que a gente possa fazer a diferença para melhor ali, com o que a gente diz, com o que a gente faz. Mas às vezes a gente faz tudo atropelado. A gente quer ajudar, mas a gente fala além da conta, a gente fala do jeito errado. A gente quer ajudar, mas a gente se precipita, e na ansiedade da gente, a gente atropela as pessoas, que nem Jonas. Mas sabe, irmãos, quando Deus confia uma missão a alguém, ainda que ele saiba que ele conta com pessoas meio atrapalhadas que nem Jonas, ainda que ele saiba que ele conta com pessoas, com profetas que não são instrumentos muito bons, a força do chamado, a força da missão é tão grande que até através de pessoas tão frágeis, tão enroladas, tão atrapalhonas que nem nós, Deus faz coisas maravilhosas. Jonas percorreu a cidade pelo tempo de um dia, e as pessoas iam ouvindo a voz de Jonas, e o coração delas ia sendo mexido, e uma falava para outra, até o final do dia, desde o rei até os bois, estava todo mundo jejuando, e pedindo perdão de Deus, e mudando o seu coração, e a cidade foi preservada. Bom, se você quiser continuar lendo o livro de Jonas, pasme. Ele não gostou. Ele não gostou. Quando ele viu que o pessoal estava melhorando, ele reclamou. Ele brigou com Deus. Eita ferro, mas esse cara é que nem a gente. Às vezes as pessoas ao nosso redor estão até mudando, mas a gente ainda não gosta, a gente ainda reclama, a gente não está satisfeito. Afinal de contas, o que que a gente quer, hein? Vai ler o livro de Jonas para você ver se esse cara não parece com a gente. Mas a cidade foi salva, porque apesar de Jonas ser um instrumento meio atrapalhado, nosso Deus, que é rico em misericórdia, faz maravilhas quando a gente obedece, quando a gente está ali onde Ele nos coloca. E mesmo que nós sejamos instrumentos muito frágeis e muito falhos, a vontade de Deus, o amor de Deus, supre e vai além. Mas sabe, irmãos, pensando bem uma coisa, eu acho que todos nós aqui não gostaríamos de nos ver a vida inteira como Jonas, como pessoas que são profetas atrapalhados. Eu acho que todos nós aqui, nenhum de nós quer chegar até o fim da sua vida como um instrumento que Deus usa, e apesar da gente, Ele faz coisas boas. Eu acho que todos nós gostaríamos de ser instrumentos afinados nas mãos de Deus. Instrumentos que Deus pode usar e que vão estar ali no miolo, no centro da vontade de Deus. A gente pode aprender com o exemplo de Jonas o quanto a gente pode melhorar. Sabe, primeiro, cuidado para não ir na contramão de Deus. O Senhor pede, cala, é para calar. Ah, mas como é que eu vou saber? Normalmente é hora de calar quando a gente diz e sente que sobe um negócio aqui e a gente está cheio de vontade de dizer meia dúzia de coisas. Quando na sua mente vier alguma coisa assim, ah, mas eu vou falar meia dúzia. Olha, esse meia dúzia é sinal de que é hora de parar de falar. Às vezes o Senhor mostra para a gente, espera um pouco. E quando Ele mostrar, não vai na contramão, não tenta forçar a barra, não tenta falar quando você percebe que é hora de silenciar, porque senão as suas palavras vão ser armas afiadas para machucar alguém. Quando a gente vai na contramão de Deus e tenta se impor, normalmente o negócio dá errado. Além disso, Jonas até foi a Nínive, mas ele passou um dia caminhando em Nínive a contragosto. E Deus falou através dele. Mas Jonas deixou claro que não estava gostando nada de estar ali. Sabe, irmãos, Deus pode usar a gente como instrumento dele, até quando a gente deixa claro para todo mundo que a gente não está satisfeito. Mas eu acho que Deus pode fazer coisas muito mais lindas quando a gente abre mão de mostrar que está num lugar a contragosto. E quando a gente afina o coração da gente com o coração de Deus, e com amor e com paciência, a gente tenta cuidar daqueles que Ele nos deu, sem demonstrar que a gente está chateado ou irritado. Acho que todos nós sabemos o que é isso, porque volta e meia, a gente está ali onde a gente tem que estar, a gente está ali fazendo o que tem que fazer, mas ao mesmo tempo a gente está mostrando para todo mundo, a gente faz questão de mostrar que a gente está com raiva, que a gente está a contragosto. Duvido que você nunca tenha feito isso. Sabe como é que é a mãe que está lá na cozinha, cozinhando? E ela está lá, e você sabe que mãe, quando está com raiva, fala sozinha, né? Esperando que alguém entre na cozinha. Então ela está lá, e ela está ali, é o lugar onde ela tinha que estar. E ela está preparando aquela comida gostosa para a família, porque ela ama a família. É verdade, ela ama e ela quer o melhor para eles. Mas enquanto ela está ali, ela faz questão, às vezes, de mostrar também que está contrariada. Tudo aqui nessa casa é comigo. Eu não aguento mais. Eu estou cansada, e a minha vontade aqui é sumir. Sabe, a gente faz o que tinha que fazer, mas faz de um jeito que não é legal. Ou então no ambiente onde você está trabalhando, você trabalha numa loja, você trabalha numa repartição pública, sei lá onde é que você trabalha, você está lá fazendo a sua parte, o seu trabalho é aquele, mas todo mundo está vendo que você está com a cara de cimento armado, ou então o seu trabalho é aquele, não me peça uma vírgula a mais, porque eu estou aqui contrariado, e eu vou fazer o mínimo. Ah, você já imaginou, se você estivesse nesse lugar, com disposição para ajudar de verdade, como é que Deus poderia fazer coisas lindas através de você? Todo mundo aqui já pegou, num dia quente, num dia tenso, alguém para atendê-lo, sei lá, no banco, sei lá onde, que fez o seu dia melhor, porque essa pessoa estava ali disposta a fazer um algo mais. e não disposta a mostrar que ela está ali com raiva. Também tem os meus problemas. Quem não tem, né? Quem não tem? Como é que eu estou sendo instrumento nas mãos de Deus? Quer saber de uma coisa? A gente vai ser sempre. Agora, eu posso ser um instrumento como Jonas, atrapalhado, na contramão, com quem o Senhor precisa falar uma e duas vezes. Um instrumento como Jonas, que disse nem bem o que era para dizer. Ele pegou pesado. Um instrumento como Jonas, que está onde Deus mandou, mas fazendo questão de mostrar que está contrariado. Ou a gente pode ser um instrumento mais dócil nas mãos de Deus. A gente está onde Deus nos colocou e a gente não faz questão nenhuma de mostrar que está contrariado. A gente está ali para fazer aquele algo mais que quem tem o coração generoso gosta de fazer. A gente está ali não para fazer as coisas do nosso jeito, mas para ser conduzido pela direção de Deus. Que tipo de instrumento eu estou sendo? E mais importante ainda, que tipo de instrumento eu quero ser nas mãos de Deus? Acho que Jonas ajuda a gente a pensar nessas coisas. Hoje o salmo que a gente rezou dizia assim: mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. E a oração que a gente rezou no começo da missa dizia: dirigi a nossa vida com vosso amor. Irmãos, hoje a gente está rezando na missa o tempo inteiro, pedindo ao Senhor que Ele conduza os nossos passos. Senhor, eu não quero estar na contramão do Senhor. O Senhor quer fazer algo e eu quero o contrário. O Senhor quer fazer de um jeito e eu quero de outro. Eu não quero estar na contramão do Senhor. Eu quero estar seguindo o caminho que o Senhor tem para mim. Eu quero descobrir a direção que o Senhor tem para mim, porque eu sei que esse é o caminho melhor. Eu não quero viver na contramão. Irmãos, se a gente hoje pudesse dar uma paradinha e se perguntar de verdade, precisa falar para ninguém, você e você, você e o Senhor, eu tenho andado no caminho que o Senhor tem mostrado, eu tenho sido dirigido pelo amor dEle, ou em algum pedaço dessa história, eu fiz uma curva e comecei a ir na contramão de Deus. E comecei a fazer as coisas de maneira atropelada, e comecei a fazer as coisas de um jeito tão meu, que não tem a ver com o jeito do Senhor. De vez em quando, a gente precisa fazer essa pergunta, por um motivo legal. Não é para ficar, oh meu Deus, não, não. É porque a gente ainda pode pegar o primeiro retorno e voltar para o caminho certo. Fique tranquilo. Você tem um retorno para entrar na direção de Deus. Quando a gente se coloca diante dele dizendo: Senhor, não mais do meu jeito, não mais na minha hora, mas me ensina, me ajuda a perceber, faz o meu coração sensível a ti. Nessa hora você está fazendo o retorno e está tomando a direção certa e está fazendo o caminho melhor. Sempre tem tempo. Sempre tem tempo. Mas esse tempo sempre se chama hoje. Hoje. Não sei se você prestou atenção na segunda leitura, uma leitura que começa meio esquisita, né? São Paulo diz assim: quem tem esposa, eu vou agora completar, quem tem marido, viva como se não tivesse. E alguém pode pensar, não, calma, vamos explicar essa história. Quem compra, quem vende, viva como se não tivesse muitos bens. Porque as coisas desse mundo, que às vezes nos consomem tanto, elas passam e já estão passando. O tempo é curto, irmãos. O tempo é curto. Portanto, não percam tempo com coisas tão pequenas que às vezes esgotam a alma da gente e que não vão durar para a eternidade. Sabe, irmãos, sempre é tempo enquanto durar esse dia chamado hoje. Eu cresci ouvindo uma banda cantando, né, e depois desmentindo que temos todo o tempo do mundo. Se você é da minha idade, você lembra, né? Temos não. E quando a gente pensa que tem, a gente aproveita mal o tempo que a gente tem. Quando São Paulo diz o tempo é abreviado, é curto, ele está dizendo que Jesus está voltando. E sabe, irmãos, eu não sei se vai ser esse ano, se vai ser daqui a 10 anos. Eu não sei se nós vamos ao encontro dele esse ano ou daqui a 30 anos. Mas não importa. O tempo é sempre curto. Há pessoas que vivem longamente. E quando chegam ao fim da vida, têm a impressão de que passou num piscar de olhos. E não aproveitaram o tempo que tiveram. Não se gaste interiormente por coisas que não valem a pena, que não têm valor de verdade. Quando Paulo diz, aquele que tem esposa ou marido, viva como se não tivesse. Eu acho que ele está dizendo, não se apegue a coisas que não valem a pena. Porque afinal de contas, vocês que têm esposa e marido, devem saber bem melhor do que eu, que na rotina do dia a dia, depois de um tempo, o risco que a gente corre muito grande é de dar valor excessivo e às vezes de só dar valor para aquilo que não vale a pena, para aquilo que no outro irrita a gente. Fala a verdade. Para com isso. Dê valor para o que tem valor de verdade. Não se gaste, não faça uma guerra mundial com coisas que de verdade não importam. Não perca o seu tempo com coisas que consomem a gente, mas que a gente não vai carregar para a eternidade. Use bem o seu tempo, dê valor para o seu tempo. E o tempo que a gente tem é sempre e só esse tempo chamado hoje. Quem trabalha demais com amanhã, ou quem pensa demais em amanhã, às vezes tem dificuldade em viver a vida. Às vezes a pessoa que pensa demais e imagina demais o amanhã, ela vive muito aqui, mas não vive muito a realidade. E irmãos, Deus não trabalha com as nossas fantasias. Deus trabalha com o que a gente é, com o que a gente tem. Cuidado para não se perder na sua própria mente, vivendo na cabeça, mas não vivendo na realidade. Pensando sempre nesse amanhã que não chega e não vivendo a grande chance que Deus tem para a gente, que se chama hoje. Por fim, o Evangelho de hoje conta para a gente Jesus passando pela beira do mar da Galileia e chamando seus primeiros discípulos. E a única coisa que Jesus diz para eles é, me sigam. Eu vou fazer de vocês, à medida que vocês me seguem, tudo o que vocês precisam ser. Irmãos, quando a gente começa a seguir Jesus, a gente não está pronto. E enquanto a gente segue Jesus, a gente ainda não está pronto. Mas dia a dia, Ele vai tornando a gente aquilo que a gente precisa ser. São Marcos diz que Pedro e André, Tiago e João deixaram para trás o seu trabalho, as suas redes, a sua família e seguiram Jesus. São Mateus, contando para a gente a mesma coisa, diz, eles deixaram tudo e começaram a seguir Jesus. Há uma passagem na qual Jesus diz, Se você quer ser meu discípulo, como esses homens, abra mão de você mesmo e me siga. Irmãos, a gente dá passos bem reais com Jesus à medida em que a gente vai deixando para trás esse negócio chamado eu, que é a única coisa que nos impede de caminhar com o Senhor. Você dá passos com Jesus, você avança com Jesus, você conhece mais de Jesus, na mesma medida em que você vai deixando para trás e abrindo mão desse negócio chamado eu. Minhas manias, minha vontade de ter razão e de prevalecer todo o tempo, meus projetos, que às vezes são tão meus que não tem nem lugar para Deus. Quando a gente vai deixando isso para trás, a gente vai avançando com Ele, e Ele vai mostrando para a gente um caminho melhor, um caminho mais seguro. Quando o caminho que a gente faz é conduzido pelo nosso eu, pelos nossos caprichos, pelos nossos desejos que são sempre para agora, pelos nossos direitos, e a gente sempre acha que tem mais um. Olha, quando o nosso caminho é dirigido pelo eu, que não admite ter o seu orgulho ferido, é sempre um caminho perigoso que a gente está fazendo. Nosso ego, nosso eu, ele coloca a gente sempre em perigo. Perigo de a gente se perder de Deus. Perigo da gente dizer sim para coisas que não tem a ver com o chamado do Senhor. Tem a ver com o nosso desejo de prevalecer. Quando a gente se dispõe a seguir Jesus, Ele sempre leva a gente por um caminho seguro. Jesus aproveita todo o potencial que a gente tem, mas Jesus mantém tudo debaixo das suas mãos. E debaixo das mãos do Senhor, nosso melhor e nosso pior são submetidos, são equilibrados, são vencidos por Ele. Quando você caminha com Jesus, seguindo Jesus, você faz um caminho seguro. Quando a gente é arrastado pelo nosso eu, a gente fica em perigo. Perigo de se perder nessa enxurrada que é um eu não entregue, não derramado aos pés de Jesus. Irmãos, nossa vida cristã é um desafio e tanto. É um desafio para pessoas que têm um coração generoso, que têm fibra para combaterem com os seus próprios impulsos desgovernados. Nossa vida cristã é um desafio glorioso, no qual a gente vai descobrindo como Deus pode fazer coisas incríveis quando a gente se torna dócil e corajoso, porque está rendido nas mãos dEle. Nossa vida cristã é uma vida que faz a gente aproveitar por inteiro esse presente de Deus que se chama hoje, e que a maioria das pessoas deixa escapulir pelos dedos, ou porque está prisioneira do ontem, ou porque está ansiosa pelo amanhã. Nossa vida cristã, nossa vida com Jesus, vai moldando a gente para que a gente se torne tudo aquilo que a gente precisa ser. E que se não for a mão do Senhor nos moldando, a gente não consegue ser. Mas a gente está nas mãos dEle. Ele está esculpindo o nosso coração com o Seu Espírito Santo e com a cruz de cada dia. Que o nosso coração esteja rendido ao Senhor. Não sejamos um profeta atrapalhão, um profeta fujão. Que a gente seja um instrumento dócil nas mãos de Deus. E seguindo a Jesus, dia a dia, que a gente vá deixando para trás o nosso eu, tão sedento de mais, 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 para que a gente possa seguir os passos do Senhor, para que a gente possa ver tudo aquilo que Ele quer fazer através da gente. Vamos ficar de pé, vamos renovar a nossa profissão de fé, dizendo juntos: creio em Deus.